e confirmei que ele não tinha mandado nada. Então eu fiz um boletim de ocorrência e bloqueei.
Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o estado de Santa Catarina concentrou, em 2024, mais de 25% dos casos de estelionato virtual. Os especialistas alertam que a alta conectividade do estado contribui para o número de casos, mas o que mais disparou foram as fraudes que usam a manipulação de voz e imagem. De 2024 para 2025, o crescimento foi de 700%. De acordo com a Sansub, uma empresa de verificação de identidades, além de fraudes financeiras, as deepfakes são usadas para pornografia infantil e abuso sexual. De acordo com o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, André Salles Dias, são condutas configuradas como crime.
Essa montagem, né, a gente tem visto a proliferação do uso de inteligência artificial para geração de imagens e, com isso, a geração de deepfakes. Especificamente quanto a criança e adolescente, configuram-se crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas também quanto a pessoas adultas, isso configura um crime do artigo 218C do Código Penal. Então, é importante que todos saibam que essa conduta de criar imagens falsas em contexto sexual configura crime, tanto em se tratando de crianças e adolescentes, quando feito com relação a pessoas adultas.
O promotor André é coordenador do GAECIBER, Grupo de Atuação Especial contra os Crimes Cibernéticos. Ele conta que a atuação dos criminosos extrapola as fronteiras estaduais.
Em 2024, quase 50% das nossas operações foram fora do estado de Minas Gerais. Apesar de sermos um grupo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fizemos quase metade de nossas operações fora das nossas fronteiras estaduais, porque as vítimas eram daqui e os ofensores eram de outras localidades.
Por fim, o promotor chama atenção para o fato dos criminosos usarem convencimento e a urgência contra as vítimas. Ele explica que a melhor forma de se proteger é desconfiar sempre.
Na dúvida, não clique. É o que a gente sempre fala. Receber um link, mesmo que seja de uma pessoa que aparentemente seja de sua confiança, pode ser o seu filho, mas pode não ser, pode ser alguém se passando pelo seu filho. Então sempre desconfie e, na dúvida, faça contato por outro meio que não aquele a partir do qual você recebeu o contato. Uma senha forte é muito importante. A maioria das pessoas usa a mesma senha para diversas coisas. Com o avanço da inteligência artificial e com a computação quântica, essas senhas são quebráveis mais facilmente por meio do que a gente chama de força bruta. Colocar ali um software que vai ficar tentando várias senhas para conseguir ingressar no seu dispositivo. Então, por isso é importante, sempre. É importante a autenticação de dois fatores. A gente não deixa a porta da nossa casa destrancada. Por que que você vai deixar o seu celular, o seu computador destrancado, a sua rede da sua casa destrancada?
Caso você seja vítima de um golpe virtual, é importante que faça a denúncia na delegacia da cidade onde você mora. Se a denúncia for sobre assédio e abuso sexual, ligue para o Disque 100, um canal para denunciar violação dos direitos humanos. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Então, Bia Júnior, enquanto os jovens caem nessa armadilha, são armadilhas mais rápidas e digitais, né? Os mais velhos são vítimas de estelionato clássico, em que os criminosos usam das falsas identidades, da simulação de atendimento para enganar suas vítimas e poder acessar os seus dados. Eles clonam cartões, eles criam centrais falsas de banco, aplicam o golpe do Pix e se aproveitam de cada detalhe disponível nas redes sociais das vítimas. Quase 8 mil brasileiros são vítimas de golpes digitais a cada hora, Bia Júnior, cada hora, 8 mil. Isso inclui desde quem paga por um produto e não recebe, até quem tem o celular furtado e as contas invadidas em minutos. Em um só dia, milhares de brasileiros recebem mensagens com boletos falsos, pedidos de transferência por Pix e até comunicações falsas se passando por instituição financeira. Então, diante dessa situação, a informação é a melhor defesa. Estar atento a mensagens suspeitas, evitar clicar em links desconhecidos e desconfiar de cobrança inesperada. Essas são as atitudes simples que podem evitar grandes prejuízos. Também é essencial verificar a autenticidade de sites, de aplicativos e números de telefone, Bea Júnior.
Olha, e não para por aí não, viu, Suzana? Uhum. Eu estava conversando aqui com um amigo Rodrigo, né? Uhum. E ele afirmou aí que esses golpes estão sendo usados também para que a pessoa coloque a imagem de uma na outra. Eu já tenho visto muito disso, inclusive. Até o... aí o caso do Ratinho, né, que está até hoje brigando na justiça aí, porque um sujeito lá usou ele para fazer a propaganda de um produto e o Ratinho nem sabia disso, né? E você olha, é o Ratinho ali. Então eles estão usando imagens, por exemplo, tem atrizes aí que estão loucas da vida, porque o rosto, a imagem do rosto está associada aí a corpos de pornografia, né? Enfim. E aí você já viu a lambança que isso causa aí nas redes sociais. Prejuízo. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? O estrago já foi feito. E vou te dizer uma coisa, hein? Se ela não providenciar aí um comunicado aí nas suas redes sociais em massa e tal, pessoas ainda vão ficar achando que é ela que estava lá e tal, você entendeu?
Que absurdo. Absurdo.
Pois é. Absurdo. E aí nós vamos saber do que na sua próxima reportagem.
Então, em média, Biajone, 580 mil munições são vendidas por dia no Brasil, incluindo também as de grosso calibre. São 580 mil munições por dia no Brasil.
Puxa vida.
Por dia no Brasil vendidas. Vamos ouvir essa pesquisa, essa novidade.
Daqui a pouquinho, né? Porque agora eu vou falar aqui, ô Suzana, sobre exatamente uma apreensão de grande número de munições, uma apreensão de armas. Você tá vendo aí, ó, as fotos, sim, né? E também de drogas, claro, né? Sempre tem que ter aí no meio o entorpecente, o tráfico. E a Polícia Militar prendeu na manhã de terça-feira um homem.
Tá,
dólares. Também dólares.
Que maravilha, hein?
Eles não brincam em serviço, não, né? Pois é. Isso tudo na manhã de terça-feira, né? Um rapaz, 20 anos, olha só, o menino tem 20 anos. Podia estar trabalhando, podia estar estudando, mas né, que é dinheiro fácil, né? Nem suspeito de tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo. Isso no conjunto habitacional Pedro Afonso Junqueira, Poços de Caldas. A ação ocorreu durante uma operação na rua José Juliano Dias, após diversas denúncias apontarem intensa movimentação ligada ao comércio de entorpecentes na região. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que o tráfico ocorria próximo ao cruzamento das ruas Álvaro Quinteiro Júnior e José Juliano Dias, perto de uma mercearia. Em patrulhamento pelo local indicado, os militares viram o suspeito, que já é conhecido do meio policial, e aqui eu faço aquele meu comentário de sempre, né? Você viu coisa errada, você viu o sujeito furtando, traficando, ele já tem a ficha na polícia, né? Então são todos indivíduos aí, sujeitos que deveriam estar na cadeia, mas não estão, por uma razão ou por outra, pela própria lei, né? Então mais um que tem aí já, né, uma ficha policial e que está na rua aprontando aí, já conhecido do meio policial. Quando notou a aproximação da viatura, tentou fugir, dispensando aí o que tinha em mãos, foi alcançado e com ele foram encontrados R$164 em dinheiro, dólares, maconha, uma porção de maconha, um cordão com chave e um celular. No material jogado, que ele dispensou, polícia encontrou lá uma porção bruta de crack, parcialmente esfarelada, 3 pedras já fracionadas e 2 pinos de cocaína. Durante a abordagem, o suspeito disse aos militares que armazenava outros materiais ilícitos em sua casa. Com autorização da responsável pelo imóvel, uma mulher de 69 anos, os policiais realizaram buscas no quarto utilizado pelo jovem e apreenderam um revólver calibre 32, 5 munições intactas e 3 deflagradas, R$782 em dinheiro, porções de maconha, cigarros artesanais da droga, porções de cocaína, 8 pinos de entorpecente, uma pedra de crack, além de utensílios usados no fracionamento e preparo das substâncias. Ali tinha gilete, prato, faca, colher, né? E também foram encontradas 2 balanças de precisão, embalagens plásticas, 4 celulares usados e um aparelho de GPS automotivo. Tudo foi apreendido e encaminhado à delegacia junto com o suspeito, né, que está agora à disposição da justiça. Daqui a pouco eu trago para você mais um condenado por estupro de vulnerável na região. É preso, este está entre as grades e já não vai mais causar mal aí a vulneráveis. Quer dizer, nós esperamos que fique um bom tempo atrás das grades, já que quando se trata de estupro de vulnerável, né, já é uma questão de tratamento psicológico, porque a pessoa não pode conviver em sociedade. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora então, vamos lá a informação sua.
As munições, em média, 580 mil munições são vendidas por dia no Brasil, incluindo as de grosso calibre. Vamos entender essa pesquisa, Rodrigo.
Os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores de armas, continuam dominando o mercado de munição no Brasil. Só nos 6 primeiros meses deste ano, 104 milhões de unidades de munições foram vendidas no nosso país, uma média de 580 mil por dia. Os CACs adquiriram 54 milhões desse total. Os dados são de levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, com base em dados do Exército. Ele mostra também que caçadores, atiradores e colecionadores compraram quase 1 milhão de munições de grosso calibre, o que representa 2/3 de tudo que foi vendido no nosso país para esse tipo de armamento. De janeiro a junho, foram vendidos no Brasil cerca de 1 milhão e 400 mil munições de fuzis, sendo 67% delas vendidas ao grupo, um total que beira 950 mil munições, numa média, segundo o levantamento, de 5.270 por dia. Essas munições são justamente as mais usadas pelo crime organizado em confrontos com a polícia. A principal preocupação é que, apesar das regras mais rígidas desde 2023, a circulação dessas armas e munições segue alta e parte delas acaba desviada para facções criminosas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Então, quando a gente faz uma fotografia de 2025, o volume de entrada das munições e de fuzil comparadas, né, e compradas também aí no mercado civil, ainda é muito alto. E nesse contexto, a fiscalização dessa munição, elas são muito precárias. Tem algumas facções do primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, eles utilizam essas munições de grosso calibre em especial em crimes de domínio de cidades, modalidade conhecida como novo cangaço, né, que vão invadir lá a cidade, e no enfrentamento também de grandes operações policiais, como aquela que aconteceu em outubro no complexo Penha e Alemão, no Rio de Janeiro, a ação mais letal da história, que resultou em 121 civis, né, sendo 4 policiais. Essa pesquisa mostrou também que na região sudeste a apreensão de armas de estilo militar cresceu 1.494 para 1.665 unidades, 11% aumentou entre 2019 e 2023. Isso entre fuzis, submetralhadoras e metralhadoras que compõem o mercado ilegal de armas de fogo, confiscadas pelas forças de segurança, tanto as estaduais e quanto a federal. O Exército só passou a usar um sistema desenvolvido de forma independente da indústria para poder controlar as vendas, né, no varejo dessas munições neste ano, senão a gente não teria esse volume.
Puxa vida, hein? Eu estava, né, reparando aí nas imagens que estão sendo veiculadas aí nas nossas redes sociais, né? Imagens que estão sendo transmitidas aí, o que tem de projétil diferente um do outro é brincadeira, hein?
É impressionante, a sofisticação só, né? Olha lá.
Tem um que aparece até um batom ali no cantinho direito,
é,
né?
É verdade.
Parece até um batomzinho.
Um batom.
É, assim como tem uma grandona lá atrás que eu acho que é aquela pra derrubar avião.
Nossa, deve
Opa,
ser.
Opa, essa daí é perigosa, mas todas, né? Todas são perigosas. É um arsenal, entanto, da invenção do descobrimento da pólvora para cá, nós temos aí não só fogos de artifício, né? Nós temos aí também uma ampla coleção de balas aqui. Bom, vamos lá. Falando em crime, um homem condenado a 8 anos de reclusão, daqui a pouco é destaque aqui no Rotativa. Por quê? Estupro de vulnerável. Mais um caso, né? Nós vamos para o intervalinho comercial, começando aí pelo meu amigo Chico. Essa simpatia que você vai poder conhecer na Silcar Pneus. E não só conhecer, bater um papo, né? Mas também obter lá uma promoção, fazer parte de uma promoção que vale a pena, mesmo que você não esteja tendo que trocar os pneus do seu carro, aproveitar a promoção e guardar, porque vale a pena. Vamos lá, Rodrigo.
Galera, estamos mais uma vez aqui na Rádio Piratininga para agradecer aos ouvintes, agradecer as últimas duas promoções, foram excelentes. O pessoal postou, muita gente comentou, muita gente questionou, foi super legal. Descemos aqui no nosso estoque, temos bastante pneu e vai lembrar vocês que a gente não vende só pneus em Santa Boa Vista. Nós entregamos pneus no estado de São Paulo inteiro, galera. Sempre com frete grátis. Precisou, só entrar em contato pelo WhatsApp, telefone, Instagram, aonde quiser. Só temos a agradecer, um abraço, galera.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro.
É isso, pessoal. Essa é a realidade, né?
Opa, estava acompanhando aqui as últimas notícias, né? E a gente tem aqui para você muita informação realmente da área policial para passar. Inclusive, a próxima reportagem sua, o Suzana, qual é que é?
A minha?
É, a próxima reportagem que você vai passar aqui.
Você sabe que a gente falou sobre, você lembra que uns dias atrás a gente comentou a respeito de uma propaganda, ou seja, um aviso, quando você recebe encomenda em casa, que tem aquele a embalagem, né, com os dados de
Mercado
quem tá mandando.
Livre!
Mercado Livre, principalmente. Então, aquela colocação do endereço e seus dados, você tem uma orientação da polícia de como proceder. Bastante interessante, vamos ver.
Tá, daqui a pouquinho. Antes eu tenho
daqui
aqui.
Daqui a pouquinho, claro.
A notícia de um homem que foi condenado a 8 anos de reclusão por estupro de vulnerável, né? Foi capturado aí pela Polícia Militar na tarde de ontem, Avenida José Bene, Casa Branca, após um cerco policial coordenado para cumprir um mandado expedido pelo Departamento de Execuções Criminais de Ribeirão Preto. O pessoal estava atrás dele mesmo, né? Com apoio aí e informações obtidas por meio de sistemas inteligentes e pesquisas de campo feitas pela Polícia Civil, as autoridades conseguiram identificar o endereço de trabalho do foragido. Meu Deus do céu. Você está no trabalho, de repente chega lá.
Vergonha.
A polícia pega ali um amigo, teu companheiro, você fala, ai, que está acontecendo, né? Pois é, foi montado lá um cerco policial no endereço indicado, foi feita então a captura dele, que é suspeito então de... Aqui está condenado, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, Ele já foi condenado há 8 anos, já estava fugitivo. É? Nossa. Pois é. A ocorrência foi formalizada aí na Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde o delegado tomou aí ciência dos fatos, registrando o cumprimento do mandado de prisão. Após os procedimentos legais, ele permaneceu à disposição da justiça, sendo encaminhado então lá para Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui uma outra informação que nos chega, de uma briga de facas, termina com 2 homens presos em plena Praça da Matriz, também em Casa Branca. Casa Branca tá que tá, né?
Não tá mais branca.
Bruxa
não.
Solta lá, olha, um depois o outro aqui, mas nós vamos ficar sabendo disso daqui a pouquinho, após a sua reportagem agora, Suzana.
Então, vamos ouvir essa orientação, essa dica.
Do endereço, no pacote.
No pacote que recebe em casa. Vamos ouvir essa orientação, vamos lá.
O que você faz com as etiquetas das diversas encomendas que chegam na sua casa? Joga fora direto, né? Então presta atenção aqui. Muita gente não sabe, mas criminosos estão pegando essas etiquetas no lixo e usando seus dados para abrir empresas, fazer financiamentos e cometer outros tipos de fraude. Muitas dessas etiquetas vêm com nome, CPF, endereço completo. Para um criminoso, isso é um prato cheio. Aí você me pergunta, então, sargento, como eu descarto de forma correta essas etiquetas? É simples. Você pode rasgar, rasurar ou riscar. Só não joga essa etiqueta inteira no lixo como se não fosse nada. Muita gente vai entrar aqui e dizer que isso é um exagero. Então tá bom, continua jogando seus dados no lixo. Depois não vem reclamar comigo quando fizerem financiamento, abrir empresas ou contas bancárias em seu nome. Minha parte eu fiz, que foi gravar esse vídeo. Agora a sua parte é compartilhar para que mais pessoas tomem conhecimento dessa informação.
Importante, importante informação essa. Vamos tomar todo cuidado, rasgando, né? Você anula toda a informação.
E ele foi enfático, né?
Bastante.
Minha parte eu fiz.
Isso, agora a sua.
Agora é a sua.
E tem depois, que compartilhar, passar a orientação.
Depois acontece, surge e fala, puxa, eu devia ter feito a minha parte, né? Pois é. Daqui a pouco nós vamos falar do que, Suzana, nas suas reportagens?
Nós vamos falar sobre, se acredita, uma vacina nacional contra a dengue foi aprovada pela Anvisa.
Tá
novidade,
certo, isso é bom.
Novidade, coisa boa, saúde.
Mais qualidade de vida para a população, porque depois da dengue, depois de influenza, tá, ali o dia a dia da pessoa demora para voltar ao normal, quando volta, né? Tem gente que fica lá com as sequelas e tal. Então o importante é não pegar e se vacinar, tá bom?
Isso aí.
Bom, vamos lá, briga de facas. Você tá passando na praça, vê lá 2 sujeitos, são em situação de rua, estão na praça e
brigando
com facas. Isso aconteceu na Praça da Matriz, em Casa Branca. Prisão dos dois, né? Isso aconteceu no final da tarde de terça-feira e a ocorrência envolveu aí as ameaças com facas, tal, resultando na detenção de um homem de 49 anos por ameaça, desacato, resistência. Esse deu trabalho, hein? Na captura de outro homem de 32 anos. Esse, então, já era procurado pela justiça. Não nega. Você vê confusão, você vai lá, o sujeito é bandido, devia estar na cadeia. Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência aí de desentendimento com possível tentativa de esfaqueamento. E chegando ao endereço, localizou lá, prendeu os dois, né? E a vítima, o que estava ali em pior situação, disse durante uma discussão. O autor sacou a faca e o ameaçou de morte. Nós temos aí, inclusive, não é qualquer faca não, hein? Para uma pessoa em situação de rua, uma faca dessa não é barata não, hein, Rodrigo? Olha lá a faca. Rapaz, faca bonita, faca boa, né? Quando eu digo boa, é aquelas facas que elas não perdem o corte fácil, elas não se deterioram facilmente, você entendeu? Tava na mão aí do sujeito em situação de rua. né? Aí uma testemunha confirmou a versão da vítima, declarando que viu tudo, e durante aí o desenrolar dos acontecimentos, né, o autor apresentou uma postura agressiva também contra a polícia, utilizando uma arma de incapacitação neuromuscular. Vamos dizer aqui que ele levou aquele choque, né, aquele aparelhinho taser da polícia, não sei, para conter, e foi posteriormente algemado. Bom, a testemunha, que inicialmente se recusou a acompanhar a equipe, demonstrou um certo nervosismo, comportamento inquieto. Ele foi dizer que sabia de tudo, depois não quis ir, a polícia quis saber por quê, levantou a ficha, mandado de prisão ativo por tráfico de drogas, o que levou também à sua captura. Bom, os dois foram encaminhados aí ao pronto-socorro, aquele exame de praxe, né, corpo de delito, durante o atendimento médico. O autor ainda desacatou a equipe policial com ameaças de morte, o pessoal que estava ali em torno dele, para ajudar. Bom, foram apresentados à delegacia de polícia, prisão em flagrante pelos crimes de ameaça mediante a arma branca, a faca, desacato e resistência. A testemunha, esse foi direto para o Chilindró, né? Já tinha o mandado prontinho para ele lá. E eu vou encerrar aqui a minha participação, Suzana. Sim. Trazendo para você uma última notícia. Eu estou aqui campeando para ver se eu acho essa notícia. Acho que é essa aqui, está aqui, né? Equipe de rondas municipais em Mujimirim prendeu, na noite de segunda-feira, uma mulher de 37 anos por descumprimento de medida protetiva. Agora, presta atenção. Ela é acusada de ter invadido a casa do próprio pai, que fica no bairro Linda Scheibe, ameaçar o idoso, causar tumulto na residência, quebrou lá certas coisas, tal, mesmo sendo proibida judicialmente de se aproximar da família. Tutto buona gente, né? Deve ser uma beleza. Segundo a equipe, a suspeita é usuária de entorpecentes. Bom, nem precisava dizer. E entrou na casa do pai, né, o ameaçando. Ao chegar no endereço, encontraram uma mulher deixando o local. Foi apontada como sendo a autora. A equipe então conseguiu chegar e efetuar a detenção antes que ela fugisse. De acordo com o relato, ela teria chegado acompanhada de um rapaz que portava uma faca e permaneceu ao lado de fora da casa, enquanto ela entrou sem autorização e foi logo pedindo direito, dinheiro ao pai, o idoso. Bom, claro, recusou para que tudo isso acontecesse. Ele havia recusado, claro, né? Aí ela passou a insultá-lo, ameaçá-lo de morte, citando aí integrantes de facções criminosas das quais fazia parte. O idoso ainda percebeu o desaparecimento do seu cartão bancário. Ela já havia tirado o cartão bancário dele. Bom, com o apoio de outras viaturas aí, o adolescente, sua mãe, que também possui medida protetiva contra a suspeita, e o idoso foram conduzidos à delegacia de polícia. A indiciada foi encaminhada à unidade de exame de corpo de delito. E a delegada de plantão, doutora Emília Araújo de Oliveira, determinou então flagrante por descumprimento de medida protetiva. A mulher permanece presa à disposição da justiça. Esse é o tipo de coisa que, infelizmente, este pai nunca vai ter sossego. Ela saiu da cadeia, não fica muito tempo, tal. Ela não vai obedecer medida protetiva, coisa nenhuma. É o mesmo o mesmo tormento que passam aí mulheres que são agredidas pelos companheiros, pelos ex, né? Pais, mães, avós, famílias inteiras, né? Que passam aí o terror por causa de uma ovelha negra que está aí causando problemas, não só para os familiares, como também para a sociedade, né, Suzana?
Sem menor dúvida. Não pode. Você tem que ter um outro tipo de tratamento. Tem que fazer um acompanhamento de transtorno mental, sim, né? Em alguma dessas CAPs aí. Porque não
é as drogas, mas é difícil. É dificílimo isso aí, porque.
CAPs AD.
Mesmo aqueles que você tem um tratamento ali particular e tal. Quando saem, a primeira coisa que faz é passar no primeiro bar que veio já.
Exatamente isso.
Vamos lá então para a sua informação.
Então, nós temos aí que a vacina nacional contra a dengue, ela já está aprovada na Anvisa. Vamos ouvir essa notícia.
Vamos lá.
A Anvisa apresentou parecer favorável nesta quarta-feira sobre a segurança e eficácia da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. Vai ser o primeiro imunizante 100% nacional para o combate à doença. Com a conclusão desta etapa, o Ministério da Saúde deve incluir a vacina no calendário nacional para disponibilização exclusiva pelo SUS. A expectativa é garantir a oferta e ampliar o acesso à vacina em 2026, dentro da capacidade produtiva do laboratório. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comemorou a conquista e destacou que a vacina de dose única pode transformar o combate à dengue no Brasil.
A expectativa que já tem programado cerca de 35 milhões de doses para o ano que vem, nós vamos trabalhar para que ela chegue ao povo brasileiro o mais rápido possível, não vamos esperar até o segundo semestre não. É um divisor de águas em relação à vacina que tem disponível, porque toda essa dificuldade de garantir uma proteção maior à população brasileira tinha a ver com duas doses, a vacina disponível, ela tem uma cobertura menor, né, dos perfis dos vírus, então nós estamos falando de uma arma muito mais potente do que a gente tem disponível.
A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Wuxi, o que foi fundamental para ampliar a capacidade de produção. Padilha afirma que a ampliação possibilita uma cobertura vacinal mais rápida em todo o país.
Na medida que você vai conseguindo ampliar a vacinação, você pode inclusive atingir mais rapidamente nos territórios mais vulneráveis uma cobertura e uma proteção muito mais rápida do que 8 anos, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos inaugurando uma mudança na situação epidemiológica da dengue no nosso país.
O Ministério da Saúde investe mais de 10 bilhões de reais por ano no Instituto Butantan. Desse valor, 1 bilhão e 200 milhões foram destinados à ampliação da estrutura para a produção de vacinas por meio do novo PAC Saúde. O Brasil foi o primeiro país a ofertar a vacina no sistema público de saúde. A nova vacina utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado, que é segura e já utilizada em diversas outras vacinas em uso no Brasil e no mundo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Então, esse será o primeiro imunizante 100% nacional para o combate da doença, né, da dengue. E o Ministério da Saúde vai fazer uma inclusão da vacina no calendário nacional para disponibilizar exclusivamente para o SUS. Olha aí que importante isso. A expectativa é garantir a oferta e ampliar o acesso à vacina em 2026, conforme a capacidade produtiva do laboratório. Bom, essa vacina, vocês já ouviram, foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e a partir de uma parceria articulada pelo Ministério da Saúde com uma empresa chinesa, a Wuxi, fundamental para ampliar a capacidade de produção. Essa é a novidade que a gente traz aí, 100% nacional. Acabamos de lembrar também, Rodrigo, que nós temos um outro alerta da polícia a respeito de fraude nos pedágios. Vamos ouvir.
Esse golpe é novo, mas impressiona pela quantidade de pessoas que está caindo nele. O Free Flow é o novo sistema de cobrança de rodovias que veio para acabar com aqueles congestionamentos nas praças de pedágio. Quando você passa por um desses postos de cobrança, você tem 30 dias para efetuar o pagamento. E é aí que o golpe começa. Se você digitar a palavra Free Flow nos principais buscadores, acredite, os primeiros sites que aparecem para você efetuar o pagamento são todos voltados para o golpe. Você entra nesses sites e você vai digitar a placa do seu veículo para fazer a consulta. E ele coloca de um modo bem convincente que você tem um débito geralmente entre 20 e 30 e poucos reais para efetuar o pagamento e, coincidentemente, quando você faz isso, esse é o último dia para efetuar o pagamento e ele te dá até o rol de infrações que você pode incorrer se não efetuar esse pagamento. Acontece que você não consegue consultar os dias, horários e locais que você passou com o seu veículo nesses postos de cobrança chamados de PITOM. A forma correta de você efetuar o pagamento é entrando no site oficial da concessionária da rodovia que você sabe que passou por um desses postos de cobrança. E lá você será direcionado para o site oficial de pagamento. Se você tem a tag de cobrança, para você, nada mudou. Agora, tão importante quanto essa dica é você compartilhar esse vídeo para informar o maior número de pessoas, diminuindo assim o número de vítimas que caem nesse golpe. Foco na missão.
É isso aí, Rodrigo. Foco na missão, pessoal. Divulguem, é importante. Muito golpe. Tem que orientar, tem que orientar. Bom, agora nós vamos ver a próxima notícia, que tem uma mudança que nós já noticiamos no Vale Alimentação e Vale Refeição, que vai beneficiar e muito o pequeno negócio. Vamos ouvir qual é essa novidade.
Mercadinhos, restaurantes, padarias, entre outros estabelecimentos com faturamento anual de até 4.800.000 reais, os chamados pequenos negócios serão beneficiados com a modernização das regras para o Vale Alimentação e Refeição. Bruno Lopes, gestor de negócios de alimentação do Sebrae, detalha as vantagens trazidas por mudanças. Uma delas é a limitação da taxa cobrada aos comerciantes e a aceitação dos tickets em qualquer maquininha de cartão.
Então a gente pode destacar primeiro, né, aumenta a clientela, já que vai ter uma aceitação de maior variedade de cartões, né, inclusive diferentes bandeiras de Vale Alimentação e Vale Refeição. Há também a perspectiva de redução de custos ao estabelecimento, ao pequeno negócio, com a maior concorrência, né, entre essas empresas que operam esses cartões de Vale Alimentação e Vale Refeição. E também uma gestão mais simplificada, já que vai, em vez de ter muitas, múltiplas máquinas, o pequeno negócio ele vai concentrar numa máquina só a aceitação de qualquer cartão de Vale Alimentação e Vale Refeição.
Os prazos para mudança podem ser acompanhados nos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente na página específica do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Bruno Lopes ressalta que a contagem dos prazos para as mudanças deve ser feita a partir da data da publicação do decreto, dia 12 de novembro.
Bom, as principais mudanças a partir de 90 dias são a questão do teto da taxa de administração, que vai ser limitada até 3,6%, e o prazo de repasse reduzido, que antes era de mais ou menos 30 dias, vai ocorrer agora até no máximo 15 dias corridos após a transação. E a principal mudança que vai acontecer a partir de 180 dias da data do decreto é a questão da interoperabilidade dos meios de pagamento.
A interoperabilidade que Bruno comenta é a possibilidade de diferentes bandeiras de máquina e cartão serem todas aceitas, sem a necessidade de uma maquininha para cada bandeira. De acordo com o estudo do Sebrae, a redução nas taxas de administração das operadoras de cartão pode gerar cerca de 8 bilhões de reais de economia por ano. As mudanças ajudarão ainda a combater a inflação e a reduzir o preço final da comida para o trabalhador, além de garantir mais opção de onde usar o Vale Alimentação e Refeição. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios.
Então, já foi publicado, é um decreto, é o decreto número 12.712 de 2025, que moderniza todo esse programa de alimentação do trabalhador, né? O famoso PAT. E qual o objetivo? É garantir mais transparência, mais concorrência, né, no sistema de Vale Alimentação e Vale Refeição. E também estimular a entrada de pequenos comerciantes nesse sistema. Essas regras novas limitam as taxas que são cobradas, né, dos bares, restaurantes, padarias e mercados que usam o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Também reduzem os prazos de repasse para os comerciantes dos pagamentos das operadoras. Com isso, a ideia é incentivar a adesão de pequenos comércios e poder ampliar mais as opções de locais para o trabalhador usar o benefício. E além disso, em até um ano, os vales vão poder ser usados em qualquer maquininha, sem redes exclusivas, que dá muito mais liberdade ao trabalhador e oportunidades no comércio. Bom, de qualquer maneira, esse decreto é bom para supermercado, supermercado grande, pequeno e médio, é bom para restaurante grande, também pequenos e médios, é bom para as padarias grandes, pequenas e médias, e é bom para quem vende frutas nesse Brasil inteiro. Se é bom para todo mundo, é bom para o trabalhador também. E se é bom para o trabalhador, é bom para o Brasil. É bom para todos nós, né, Rodrigo? Essa é a realidade, pessoal. Bom, agora nós podemos estar falando a respeito de uma outra notícia que é uma novidade. Eu achei muito interessante noticiar isso aqui, porque na Amazônia já está virando uma tendência fazer, né, fabricar um tênis que é feito de borracha natural e pó de açaí. Você acredita uma coisa dessa? Incrível, né? Vamos ouvir essa novidade, Rodrigo.
Nas próximas semanas, o mercado recebe uma novidade. Um tênis feito com borracha natural da Amazônia misturada ao pó do caroço de açaí. A iniciativa é da Seringô, marca paraense que usa 95% de materiais vegetais nos calçados e produtos artesanais. Antes de confeccionar o tênis, a marca produzia biojoias feitas a partir de borracha natural. O objetivo é mostrar que é possível criar produtos de qualidade mantendo a floresta em pé. Quem explica os detalhes é o professor, pesquisador e fundador do projeto, Francisco Samonec.
E esse calçado é diferente de outras marcas que utilizam ainda matéria-prima de origem fóssil. Temos marcas aí que estão usando já borracha natural também, mas não em quantidade dado o tamanho que nós estamos utilizando. Nós utilizamos 95% de matérias-primas regionais, sendo que as duas matérias-primas mais importantes é a borracha natural com 70% e 15% de caroço de açaí micronizado como carga dentro desse calçado.
Segundo Samonec, o projeto já preservou mais de 150 mil hectares de floresta por meio do manejo sustentável dos seringais no Pará. O impacto do projeto se expande para famílias em diversas regiões do estado. O resultado é a geração de renda para comunidades tradicionais.
As populações ribeirinhas, os indígenas todos, têm dificuldade de estão em cima de uma riqueza imensa, mas eles não conseguem transformar aquilo em qualidade de vida para eles. Então hoje, com a socio-bioeconomia, que é o nome correto, essa bioeconomia de floresta, envolve as famílias com renda para que elas possam ter qualidade de vida e elas cuidarem da floresta. Porque se elas não tiverem renda, não vai ter floresta. Eles vão acabar vendendo madeira, vão acabar deixando a fronteira agrícola avançar sobre a Amazônia.
Por meio de uma parceria internacional, os calçados receberão um selo que impede a falsificação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Então, nós temos cerca de 1.500 voluntários na COP30, né, que estão trabalhando lá, e que é em Belém, né, no Pará. Terminamos agora essa COP no Pará, né? Elas, sabe que essas 1.500 voluntários, eles estão usando nos pés um símbolo dessa bioeconomia amazônica? É um tênis produzido a partir do caroço do açaí e a borracha natural da floresta. É a natureza no pé. Olha que coisa incrível, maravilha, que novidade. E esse calçado é desenvolvido pela paraense Seringô, que já foi dito, utiliza mais de 95% dos componentes vegetais nos seus calçados. Já tem essa tradição, né? E a marca começou a comercializar os modelos em 2024 e já vendeu cerca de 2 mil pares, feitos, sabe do quê? De juta. Interessante, bonito. E para a conferência do clima da Organização das Nações Unidas, a ONU, criou duas novas versões produzidas com algodão orgânico. Olha aí, mais novidades. Então, o tênis traz um selo físico de autenticidade e rastreabilidade que permite acompanhar toda a sua trajetória da extração do látex até a confecção final. E ainda direciona o consumidor a uma página da fábrica, né, da Seringô, com informações sobre a origem e o processo de produção. Muito importante isso, parabéns por essa iniciativa e é sucesso tranquilo, né? Bom, terminamos as nossas reportagens no dia de hoje. Vamos agora entender um pouco mais dessa nossa, desse clima que está hoje nublado. Nublado, vai chegar a 28 graus. A chuva está dizendo que vai chover, Rodrigo, 10%. A umidade está baixíssima, 36%. Fazia tempo que eu não vi esse número, tem que ser no mínimo 61%. 36% é muito baixo. Então, hoje nós tivemos 17 graus a mínima e vai chegar, já estamos no 28 graus a mínima. Mas é, olha que distância entre uma e outra, é muita diferença. Amanhã nós teremos, sexta-feira, 17 a mínima e sobe mais um, chegaremos a 29 graus na máxima. Então, lá para o outro final de semana, para outra semana, nós teremos novidades de chuvas, pelo que está noticiando, mas vamos ficar nessa que, por enquanto, nós estamos com clima nublado. Muito bom, tá boa temperatura, né? Tá ótima. Então, gostaria de estar agradecendo a todas e todos pela presença, né? Dos nossos internautas, nossos ouvintes, mais uma vez da Rádio Piratininga 104.3 FM. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
O que você está plantando para o seu futuro? Na Terreos, somos conectados por um só propósito. Todos os dias, cultivamos um futuro compartilhado para as pessoas e para o planeta. Gerando alimento e bioenergia a partir do campo. Terreos, dia a dia, cultivando o futuro.
Galera, estamos mais uma vez aqui na Rádio Piratininga para agradecer aos ouvintes, agradecer as últimas duas promoções, foram excelentes. O pessoal postou, muita gente comentou, muita gente questionou, foi super legal. Descemos aqui no nosso estoque, temos bastante pneu e vai lembrar vocês que a gente não vende só pneus em Orlando Boa Vista. Nós entregamos pneus no estado de São Paulo inteiro, galera. Sempre com frete grátis. Precisou, só entrar em contato pelo WhatsApp, telefone, Instagram, aonde quiser. Só temos a agradecer, um abraço, galera.
Quando pensamos em morar bem e investimentos, além de ótimas áreas e projetos, solidez e confiança são essenciais para se construir uma bela história de 27 anos. E essa é a nossa marca e a nossa história. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço.
Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Rádio Piratininga. ZYO 286, canal 282. Rádio Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista. Piratininga.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Baixe o aplicativo. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
O tempo seco e o calor intenso aumentam o risco de queimadas e incêndios. E é responsabilidade de todos nós cuidar do meio ambiente e da comunidade. Evite atitudes que podem causar grandes danos. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TREOS, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TREOS, prevenção de incêndios.
Cores e companhia, alegria, alegria todo dia, alegria. Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta imobiliária, automotiva e industrial. Impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva, ferramenta elétrica e manual. Aqui pinta amizade, é só felicidade. Cores e companhia, sensacional. Cores e companhia, tudo em tinta. Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
Segundas, terças e sextas-feiras na Piratininga. A partir das 17h tem programa Júlio Araújo. Seu fim de tarde com o melhor do sertanejo. Programa Júlio Araújo. Oferecimento Telegás São Joanense. Disque Gás e Água Mineral 3631-1360. Farmácia Droga Nova, que também é manipulação. Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 227.
Líbero Hotel, 64 anos. Rua Getúlio Vargas, número 38. Centro de São João da Boa Vista.
Janaína Calçados, Rua Ademar de Barros, 565.
Autoescola Dinâmica, onde você paga sua CNH em 12 vezes.
Em dois endereços: Rua Prudente de Moraes, 306 Centro, Zap 99217-1880, e Rua Mato Grosso 575, DR, Zap 99278-4917.
Unishop Rei Química, desde 1986. Soluções para limpeza industrial e residencial. WhatsApp 19 99495-7195. São João da Boa Vista.
Magazan Móveis, Rua Campos Salles 691 e Avenida Brasília 1039. Farmácia do Rovilson. Você conhece, você confia. Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, 1765.
Propé Calçados, em novo endereço. Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, no Sempre Válido DR. Loja 7.
Hospital das Panelas, Rua Demar de Barros, 53. Na Piratininga, Júlio Araújo, o amigo dos artistas.
Acompanhe a Rede Piratininga de Comunicação pelas redes sociais. Entre no Facebook em Rede Piratininga e aperte curtir. No Instagram, acesse Rede Piratininga e aperte seguir. Assim, você passa a acompanhar as notícias da cidade e região. Rede Piratininga de Comunicação, servindo a comunidade.
Não toque rádio. Você ouve a melhor.
A Piratininga está conectada com você o tempo todo. Acesse Rádios Net.
Piratininga. Faça parte deste grupo de ouvintes.
Feliz Natal. São os votos de Automecânica Dominato. Mecânica em geral e injeção eletrônica. Especializada em 4x4. Rua Francisco Palma Travassos, 290 Jardim Magalhães. São João da Boa Vista.
Histórias da Minha Cidade. O mais novo livro do professor e jornalista Francisco Artem está à venda nas livrarias e São João da Boa Vista. Conheça muitas histórias, divertidas, tristes, emocionantes, histórias da nossa gente. Histórias da Minha Cidade. Adquira já o seu livro.
Agradeço você que durante esse ano comprou Hiper Saúde e ajudou o Hospital de Amor. Tenha certeza absoluta que você está ajudando a salvar vidas. Continue comprando e nos ajudando nessa luta diária.
No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil reais em cada. No super giro, 30 prêmios de R$1.500. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra.
Há 38 anos, a Nova Imagem realiza exames médicos de diagnóstico por imagem com profissionais altamente especializados e equipamentos de última geração para radiologia convencional e especializada, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea e tomografia computadorizada. Nova Imagem, Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 571, em São João da Boa Vista. Telefones 3638-1030, 3638-1033 e 3638-1038. Ou pelo WhatsApp 19981637375. Clínica Nova Imagem.
Atenção, senhores passageiros. Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo.
Saudade.
Eu amo essa rádio.
Piratininga.